obra Março entre Meridianos, a escritora Luísa Fresta venceu a primeira edição do Prémio no Feminino Um Buquê de Rosas para Ti. Uma primeira edição que é dedicada à poesia de Agostinho Neto e à sua esposa Maria Eugênia Neto. Temos connosco a Luísa Fresta, que nos vai ler Magma, uma dos poemas que consta deste Março entre Meridianos.
A Silvia Rodrigues, Magma. Companheiros poetas, tomando em conta essa audácia e essa angústia que gera o discurso, queria perguntar se a felicidade é um bónus ou uma guilhotina, se a paz é um ônus ou uma serpentina colorida que engole palavras amuralhadas e algumas emoções. Companheiros poetas, tendo em conta essa inquietação que gera a poesia, queria perguntar se o magma são as entranhas da terra enfurecida, se a lava é tão quente como dizem, se o inferno é negro, ou rubro, ou dourado, e de que incêndios são feitas as palavras.
Luísa, encontrou as respostas?
Não, as respostas andam sempre longe, esta busca é uma busca constante. Eu penso que Silvio não encontrou as respostas, eu também não, quem me ler também não. A ideia é mesmo procurarmos incessantemente estas respostas, porque cada vez que surge uma resposta para um questionamento, surgem novos questionamentos e isto é um círculo infindo.
O que é que a faz escrever?
O que é que me faz escrever? Isso é engraçado. Eu devo confessar-lhe que eu gosto da palavra em si, a palavra como objeto estético, gosto da música das palavras, mas evidentemente que tenho outras, digamos, motivações mais profundas. O que me faz escrever é talvez a necessidade de dar conta do que vou testemunhando, de salientar alguns temas que me parecem relevantes, de dar voz às pessoas que não têm, de dar voz a emoções, a sentimentos, a ideias, a conceitos, mas também de procurar um certo ritmo que eu gosto de encontrar nas palavras. E evidentemente que depois de escrever eu gosto de me conseguir identificar com o que escrevi, gosto de conseguir ler e de respirar pausadamente e de sentir que há alguma relação entre a palavra e a pessoa que eu sou,
Luísa,
dentro e fora da literatura.
É interessante que diz isso, porque nós, antes de começarmos a nossa conversa, e quando eu lhe pedi para ler o seu poema, Luísa dizia, eu não sei ler os meus poemas. O que é que sente quando os lê?
Olha, é uma tortura. É uma tortura muito grande, porque eu consigo, passado algum tempo, ter um certo distanciamento dos poemas. Eu consigo ler prosa sem qualquer dificuldade, mas a poesia é uma coisa que emociona, que mexe com as nossas entranhas, que, enfim. Então é muito difícil encontrar o tom certo, até porque eu não tenho propriamente formação nesta área. Digamos que não consigo ler nem de uma forma muito teatral, nem colocar a voz, nem esse tipo de coisas que as pessoas que dizem habitualmente poesia sabem fazer. E então, para mim, é uma coisa baseada única e exclusivamente no instinto e na espontaneidade. É uma doçura, digamos assim.
Luísa, e quais são as suas referências?
Vamos dizer que eu escrevo de uma forma mais ou menos descomprometida desde criança, mas comecei a levar isto a sério há alguns anos. E, curiosamente, sou leitora muito mais assídua de prosa do que de poesia, e a poesia entrou na minha vida relativamente pouco tempo. Tenho muitas referências dentro e fora de Angola. Posso dizer, sem ser original de certeza, que eu em Angola leio muito Aldalara, que além de ser uma conterrânea nossa, era uma poetisa que eu de facto admirava. Aldalara, Ernesto Lara Filho, leio também Ana Paula Tavares, quem mais? Agostinho Neto, António Jacinto, são tantos. Mayra, eu agora, por exemplo, estou a descobrir uma nova poeta, que é uma jovem chamada Cíntia Gonçalves, que ganhou o segundo prémio deste concurso também. Estão sempre a surgir novos nomes. Fora de Angola, eu leio também Olinda Beja, leio, claro, Mia Couto, em Cabo Verde, Ofer Almada, Elis Tavares, Carlota Alves, Regina Correia. E fora desse universo, eu creio que leio aquilo que muitas pessoas da minha geração também leram. Há poetas que me marcaram mais do que outros. Não sei se são melhores ou piores, mas posso dar-lhe alguns nomes. A Flor Bela Espanca, o David Mourão Ferreira, o Manuel Alegre em Portugal, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius, Cecília Meireles e por aí fora. passávamos aqui o dia a desfilar clássicos.
Sim, e isso leva-me a outra questão. No outro dia alguém me dizia que a língua portuguesa tinha esquecido a poesia. Concorda com isso?
Bem, a poesia, se for perguntar à maior parte dos leitores, às pessoas que leem normalmente literatura, talvez leiam mais romance, novela, conto do que poesia. Poesia é um género difícil, como disse eu própria, que escrevo hoje e com prazer, embora não escreva só poesia. Levei muito tempo a ter coragem, não para escrever, mas para ler poesia, porque tinha sempre receio de interpretar mal os autores, tinha receio de alguma forma de atraiçoar o pensamento original, mas depois eu comecei a perceber que a ideia da poesia é precisamente essa. Quem escreve quer que os leitores se apoderem das palavras e façam delas o que quiserem. Não há uma minuta, não há um regulamento para se ler nem para se perceber poesia. Então, talvez seja, digamos que em termos comerciais, um género que é conhecido por ser pouco vendável, a não ser talvez os grandes nomes da poesia, mas ainda assim tem os seus nichos e cada vez mais as pessoas se interessam, inclusive a pessoas muito jovens. Eu vejo hoje pessoas da geração a seguir à minha muito interessadas em ler e escrever poesia.
Como é que olha para a poesia angolana? Temos futuro, se é que temos presente?
Maira, eu penso que sim. Eu, como disse, eu dei-lhe o exemplo da Cíntia Gonçalves, que é uma jovem que tem pouco mais que 20 anos. Eu comecei a ler o que ela escreve de uma maneira muito madura e, enfim, se ela escreve assim aos 20 anos, podemos supor que nos dará ainda muitas alegrias na poesia. Como ela, outros jovens em Angola, eu penso que há muitas pessoas a escreverem em Angola com muita qualidade, com ideias muito interessantes, com propostas inovadoras. Há um pormenor que é básico e que é preciso terem atenção, tanto em Angola como em qualquer outro país. Quando se escreve numa língua, o requisito básico é dominar essa língua. Uhum. Todos nós cometemos erros dos mais variados tipos, e para isso é que existem revisores de texto, mas há um requisito básico que é realmente dominarmos a língua em que escrevemos.
Voltemos à sua poesia. Interiores. Sóbria na aparência, tem uma luz apagada, indiferente aos ventos e aos cuidados, sofisticada pelo tempo, até estiolada, se funda em ténues virtudes e pecados. Quem são estes interiores?
Olha, eu posso lhe dizer que este caderno 1 deste livro, tem uma história muito curiosa e que algumas pessoas conhecem, mas não muitas. Estas poesias, estes sonetos, foram escritos olhando para fotografias de uma amiga minha, que é uma artista multifacetada, entre outras coisas ela faz fotografia, Santana, e eu escrevi exatamente estes sonetos olhando para as fotografias. Eu estou a olhar neste momento para ele, estou a ver a fotografia que lhe corresponde, embora não faça parte deste livro. Uhum. Então, eu fiz um exercício muito engraçado, eu olhei para a fotografia, escrevi o soneto, e depois pensei, será que quem olha para este soneto consegue ver o que eu vi? Essa é uma questão para a qual eu nunca terei resposta, mas confesso que me diverte pensar nisso. Esses interiores são tudo aquilo que nós temos. Nós temos sempre uma vivência interior e uma vivência exterior. E há muitas coisas que nós nunca chegamos a exteriorizar e que cada um tem o seu universo íntimo. Eu penso que cada pessoa pode tirar daqui o que corresponder à sua realidade, não é?
Quando ouve alguém ler o seu poema, sente que é seu ou que é daquela pessoa que o está a ler naquele momento?
Olha, já tem pouco de meu e isso é ótimo, porque é muito difícil fazer uma autoavaliação. E quando ouvimos alguém apropriar-se daquelas palavras que nós escrevemos, com uma intenção que, por vezes, nem nós próprios já sabemos qual era a intenção no momento, porque quando as coisas são escritas e são terminadas e são dadas por concluídas, nós partimos para outras coisas, para outras realizações e distanciamos destas palavras. Mas quando é lido por si, este poema já não é meu, já é seu agora. E então eu acho muito bonita a maneira como consegue temperar estas palavras com a sua dicção, com a sua interpretação, com as suas emoções. E, de facto, digamos que já não me pertence, ou pelo menos já não me pertence inteiramente. E isso é muito bom.
Obrigada. Eu estou a olhar agora aqui para aquele que, para o 5, o poema 5 do caderno 3.
Caderno 3.
Exato, que vê todas as coisas do seu país, com um espanto de criança. Este prémio significou uma ligação maior com Angola? O que é que isto significou?
Quer dizer, não uma ligação maior, porque a ligação sempre existiu e tem sempre a mesma força. Mas é evidente que é uma alegria muito grande ter esse reconhecimento do meu país. Este poema especificamente que citou, ainda bem que o citou, porque eu gosto particularmente deste texto, é um texto pequeno, mas que tem a ver também com a maneira como as pessoas da minha geração viram nascer Angola. Quando Angola chegou à independência, eu tinha 10 anos, e portanto eu vi hastear a bandeira, eu ouvi cantar o hino pela primeira vez, e essas coisas todas têm um significado muito grande para pessoas da minha geração e convivências parecidas com as minhas, pessoas que andaram em campanhas de trabalho voluntário, a cortar cana-de-açúcar, a carregar sacos de cimento e coisas desse género, que para a geração que vem a seguir a minha é, por vezes, um bocadinho difícil de explicar e de compreender. E este, por acaso, talvez seja um dos poemas que eu consigo explicar mais facilmente e com o qual qualquer pessoa com vivências parecidas com as minhas se pode identificar. Em relação ao prémio, pois, como lhe digo, é uma grande alegria, é uma grande honra, mas, sobretudo, é uma responsabilidade, quer dizer, pensar que aquilo que eu escrevo é reconhecido por outras pessoas que são académicos, que são pessoas que têm outras experiências, têm outro conhecimento da literatura, e principalmente reconhecido por pessoas muito mais jovens que eu e de outra geração, pois é uma responsabilidade e um incentivo muito grande para continuar a trabalhar e principalmente para ficar ainda mais atenta àquilo que se faz em Angola, em matéria de poesia, não só.
Em conversa com Kangimbo Ananás, ela dizia que os jovens querem tudo ontem, querem tudo muito rápido, ainda não têm o livro e já se consideram escritores. Que conselho dá aos jovens que querem ser escritores, que querem ter livros, que querem fazer parte da história literária angolana?
Mayra, eu não sei se sou boa a dar conselhos, não é? Costuma-se dizer que os conselhos, se fossem bons, vendiam, se não se davam. É assim, eu não, embora tenha 53 anos, eu não estou ainda tão distante dessa, digamos, euforia juvenil de querer tudo para ontem. Isso tem a ver com a paixão que nós metemos nas coisas que fazemos. Agora, é preciso às vezes saber esperar, é preciso saber saborear o momento e ter a noção de que por muito bem que se escreva, por muito bem que nós façamos o nosso trabalho, o reconhecimento pode nunca chegar. Há pessoas muito, muito talentosas e que trabalham uma vida inteira sem que tenham tido qualquer reconhecimento. E há outras que, por algum acontecimento que por vezes nem está ligado à literatura, têm mais visibilidade. Pode ser uma visibilidade momentânea, efêmera, mas a nossa era vive muito também da imagem. Então é preciso persistência, é preciso gostar do que se faz e, inicialmente, quando se escreve, nós não escrevemos para os outros, nós escrevemos para nós. E quando começamos a perceber que podemos partilhar isso com outras pessoas, então, se surgir essa oportunidade, nós acabamos por publicar. Mas que não seja isso nunca o objetivo. O objetivo não é publicar, o objetivo é escrever bem, é escrever com sinceridade, com honestidade intelectual. E, claro, a paciência é uma virtude que se cultiva.
E muito obrigada por esta conversa muito agradável e pela sua poesia. Muito boa de se ler também.
Eu é que agradeço. Eu é que agradeço pelo seu olhar tão atento e tão generoso.
Luísa Freire está aqui connosco na Voz da América para este Artes e Entretenimento, com este olhar pela poesia da obra Março entre Meridianos, que ganhou o prémio Um Buquê de Rosas, a primeira edição de Um Buquê de Rosas para Ti, inspirado na poesia de Dr. Agostinho Neto. Muito obrigada, Luísa Freire.